Bem-fazer os alunos, eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, sou host desse podcast aqui, Curso de Humor, e sou host também do podcast Minuto de Silêncio. Vai lá no nosso site minutodesilencio.com. Eu sempre gosto de dizer que esse podcast aqui é um podcast teórico de humor, e o Minuto de Silêncio é um podcast que a gente coloca na prática o humor que a gente gosta, o humor que a gente faz. Então eu sou também autor do Zorra e professor de roteiro de humor da Academia Internacional de Cinema, da Estação das Letras, do Ateliê Artístico e da ESPM Rio, todos no Rio de Janeiro. Então busque o site dessas instituições e se informe, porque segundo semestre está chegando e vão ter aulas novas aí para você se inscrever. A aula de hoje é sobre stand-up, um gênero de humor muito popular nos Estados Unidos, mas que ainda não é muito popular no Brasil. Inclusive, no próximo semestre, né, já que eu falei dos cursos que eu dou, eu estou assumindo a coordenação do curso da Academia Internacional de Cinema. Vou assumir a coordenação do curso de humor de lá. E uma das mudanças que eu propus no curso é que a aula de stand-up vai ser dada pelo Paulo Carvalho. Ou seja, a gente vai ter esse grande acréscimo ao nosso curso, né? Paulo Carvalho, que é um dos veteranos do stand-up no Brasil, um dos fundadores do Comédia em Pé. Então ele vai estar lá dando aula para vocês que se inscreverem no curso da IC. Além disso, né, o curso de humor não fala só de stand-up, o curso da IC, ele fala de roteiro de esquete, fala de série, etc. E os outros professores do curso são eu, o Aragão e o Haroldo Mourão, que já eram professores do curso da IC. Então, se você quer estudar stand-up, quer estudar humor de forma geral, se inscreva nesse curso aí. Procure a Academia Internacional de Cinema do Rio de Janeiro. Para começar a falar de stand-up, de fato, vamos fazer uma definição básica aqui do que é stand-up, né? Que talvez algumas pessoas ainda não saibam muito bem. O brasileiro não tem muito essa cultura de stand-up, né? Não saca muito o que é isso ainda, né? Tanto que é comum eu ir em shows de stand-up e os humoristas começaram o show explicando o que é um stand-up. Isso é interessante. Eu acho, às vezes, algumas explicações até meio constrangedoras, assim, tal, porque parece que ele está convencendo o público que vai ser engraçado, que vai ter que rir. Bom, isso só demonstra que o stand-up, de fato, não é popular no Brasil. Mas, explicando nu e cru que é stand-up, é uma comédia em pé. Esse é o princípio do stand-up. O humorista pega lá seu microfone, vai para frente do público e faz piadas autorais sobre isso. Ou seja, stand-up não é uma contação de piada, né? Não são piadas de português, piada de loura, isso não é stand-up, né? E é fundamental, fundamental, sublinho isso aí, que as piadas sejam autorais. Você não pode pegar piada de outras pessoas e contar, né? Tem que ser piadas escritas por você. Ou então você contrata aí um ghostwriter, ninguém sabe, e você fala as piadas dele. Importante que sejam piadas que você adquiriu, pelo menos, né? Não pode, você não pode entrar na Netflix, assistir um show do Ed Murphy e depois reproduzir todo esse show no seu show sem avisar que é o show do Ed Murphy. Isso não existe. Isso não é stand-up, tá? Então, stand-up tem essa coisa de ser comédia em pé, né? Claro, tem cadeirante que faz stand-up. Ok, em pé talvez seja uma forma de falar, porque ficou popular fazer em pé, né? O cadeirante, obviamente, faz sentado, né? Mandar um abraço, inclusive, para o meu amigo Paulo Fabião, que já gravou um Minuto de Silêncio com a gente. E ele é cadeirante e faz comédia em pé, só que sentado, tá? Então, fiquem com essa pequena observação, já que para toda regra tem uma exceção. Uma coisa que eu quero recomendar para vocês, assim que vocês acabarem esse episódio do curso de humor, que vocês vão lá no episódio 97 do Minuto de Silêncio. O nome dele é Minuto de Stand-Up. Lá estão Paulo Carvalho, Daniel Cury, Ulisses Matos, Ed Gama, Ju Querido, só para falar de stand-up. É um episódio que eles compartilham experiências deles, né? Então, episódio humor, mas também teórico. Esse é um dos poucos episódios teóricos do Minuto de Silêncio. Então, eles estão falando lá sobre stand-up e tal, contando experiências. Você vai aprender pela ótica do humorista. Aqui você vai aprender pela ótica do professor. Embora eu seja roteirista, trabalho com humor, eu não sou comediante stand-up ainda. Não sei se eu vou ser um dia. Mas, no momento, não. Não sou, não tenho experiência em apresentar no palco stand-up. Já até conduzi alguns shows de stand-up de alunos e tal. Fiz aquele que se chama de MC, que apresenta o show, né? Mas nunca fui humorista de stand-up de fato. Embora assista muito, acompanhe muito e tenho muitos, muitos amigos que são humoristas stand-up, comediantes stand-up. Bom, voltando aqui ao podcast Curso de Humor. Indiquei lá o episódio Minuto de Silêncio. A coisa aqui é bem mais didática, então vou ser bem didático com vocês, tá? O stand-up, ele teoricamente tem que ser autoral, como eu citei, e de cara limpa. O que é de cara limpa? Sem maquiagem, sem roupa de personagem, ou seja, você tem que ser você ali no palco. Claro que você nunca é só você, cru, né? Você está exagerando algumas coisas e tal, mas a essência é sua, né? Você também não pode usar recursos extras no palco, né? Efeitos especiais, trilha sonora, etc, etc. Isso descaracteriza o stand-up. Claro que isso, eu tô sendo bem purista, né? Eu tô falando de stand-up como as pessoas entendem mesmo. O Kevin Hart usa o tempo inteiro projetores, efeitos sonoros no som dele. Mas, assim, os puristas do stand-up acham que isso foge um pouco das regras do stand-up, né? Então eu tô falando isso, esses elementos, pra você ficar atento. Porque se você apresenta pra alguém que é bem purista, vai dizer que isso é um show de humor e não um show de stand-up. O show de humor é aquele que o cara pode fazer stand-up, mas também pode fazer imitação, mas também pode fazer personagem, mas também pode contar histórias, piadas. Isso é um show de humor. Stand-up seria o cara de cara limpa e pé no palco falando texto autoral. Tá? Uma coisa que eu recomendaria que as pessoas que querem estudar stand-up ou querem se apresentar, assistissem mais shows de stand-up, né? Assistissem muitos, muitos, muitos shows de stand-up, porque é muito importante. E assista com papel e caneta, para você anotar a quantidade de piadas por minuto, número de sets. Sete, para quem não sabe, são os blocos temáticos, né? São blocos de piadas sobre o mesmo tema. Anote os tipos de ferramentas de humor que foram feitos, né? Se teve quebra de expectativa, quais foram as viradas, quais foram as repetições. Então, assim, você anotando um show, você vai saber mais ou menos como funcionam os shows. Anotem dois shows diferentes, pelo menos para vocês compararem, né? Outra coisa que eu recomendo muito é vocês conhecerem seus pares no humor, né? Se você vai fazer stand-up na sua cidade, não adianta você só assistir o Chris Rock e o Louis, né? Você tem que ir atrás da galera da sua cidade. Quem são esses caras que estão fazendo stand-up aí na sua cidade? Onde eles se apresentam? Do que eles estão falando? Qual vai ser o seu diferencial olhando para eles, né? Porque se você só vai repetir o que todo mundo está fazendo, também não tem por que você se apresentar. Deixa os outros já fazerem, que já estão fazendo exatamente o que você quer fazer. Ok? Então, são algumas dicas que eu dou para vocês, alunos, que gostam muito de stand-up ou que querem começar a fazer stand-up. Para a gente analisar um show de stand-up, eu dividiria, né, sendo bem básico, assim, em três partes. Né, chega a ser tolo o que eu vou falar, mas assim, divido o show em começo, meio e fim. Por que essas três partes? Essas três partes são especialmente para você separar o começo e o fim. Porque o começo e o fim são partes muito importantes de um show, né? Se você começa mal um show, provavelmente você vai perder a plateia. Ou seja, o cara não teve nem interesse em assistir seu show. Começou mal, ele, ah, meu Deus, já vi que isso vai ser uma merda hoje. Então comece bem o show, isso é importante. E termine bem o show para não ficar com aquela sensação de ah, começou bem, mas né, depois se perdeu. Ou seja, começar bem e terminar bem são chaves para ter um bom show. Claro, no meio você tem a sua estrutura, né? As coisas que você gosta de falar. Isso não significa que o meio pode estar largado, ser de qualquer jeito. Não, eu só tô falando para você dar uma atenção especial a como começar e como encerrar seu show. Dividido essas partes, vamos falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Para abrir o show, existem algumas opções. Uma delas é escolher um tema quente, né? Uma coisa que está acontecendo no dia, naquele momento, que é notícia, que todo mundo está comentando. Por exemplo, eu estive agora no show do Fábio Rabin e foi muito próximo ao Moro ter anunciado que o Lula estava condenado a 9 anos, né? Tinha uma condenação de 9 anos ali para o Lula. E o Rabin falava disso para abrir, né? Fez algumas piadas com isso, circunstanciais ali, né? E falava disso. Então, todo mundo estava interessado nesse tema porque é um tema que está envolvendo o Brasil. Ou seja, dificilmente alguém vai falar, ah, não gosto disso. Então, ele abria falando desses assuntos. Outra sugestão para abrir o show é você fazer piada consigo mesmo. Porque a partir do momento que você faz piada consigo mesmo, diz-se que você tem a liberdade para fazer piada com qualquer coisa, né? Porque você é um cara que se sacaneia. São as piadas de autodepreciação. Ou seja, escolha alguma coisa física sua, alguma coisa psicológica sua para comentar, né? Quando é físico é mais fácil, né? Porque o público está vendo que de fato você tem aquilo, né? Por exemplo, o Caruso abria o show falando do olho dele, né? O Gigante Léo começa o show falando de ser anão. O Paulo Carvalho abriu o show falando de estar careca, né? Então são opções aí boas para você abrir o show também. E tem outra fórmula boa para abrir o show também, que é falar algo da região que você está. Vamos supor que você viajou para Campos dos Goitacazes, né, e foi fazer um show lá, né? Então, abrir com algumas piadas simpáticas a região, né, que você mostra que você conhece, né, que você está entrosado com aquele lugar, né? Simpático eu digo que não é para falar bem da região, não. É simpático no sentido de você estar ambientado nos temas da região. Você pode falar mal? Pode, cuidado para, né, não falar mal de um jeito que o pessoal da região não gosta, fique puto, né, não seja preconceituoso. Mas algumas coisas assim, ah, onde é o puteiro da cidade? Qual é o bairro mais famoso da cidade? Qual é a faculdade mais sacaneada da cidade? Porque é uma merda. Então busque saber essas coisas que você vai citar, a galera vai rir, porque esse cara conhece mesmo, isso mesmo, isso mesmo. O público gosta dessa identificação, funciona muito bem, né? Vamos agora lá pro final do show, que eu falei que é outra parte importante também, né? No final do show, deixa guardadinha ali contigo aquela piada que arranque aplausos, né? Que você considera a sua melhor piada. Pois aí você sai em grande estilo, né? Não encerra o show com uma piada nova, que você ainda não testou. Isso pode naufragar seu show. Não encerra com piada mais polêmica, né? A não ser que seu objetivo seja causar polêmica. Como seu objetivo é fazer humor, acredito que seja fazer rir. Então evite piadas polêmicas no final, né? Coisas que funcionam muito bem. Você cantar uma paródiazinha, né? No final, sacanear, tem um funkzinho. Por exemplo, o Paulo Fabião, ele encerra o show dele cantando uma versão de Baile de Favela pro Teleton do Silvio Santos, né? Então é interessante, ele acaba em alto com uma música, né? Uma última entrada de callback. Callback, pra quem não tá lembrado, vai no nosso episódio de repetição, né? Aquela piada recorrente do show, né? Um encerramento de callback, uma última entrada de callback, costuma também encerrar bem o show. Ou seja, são algumas dicas para você encerrar bem o show. Vamos falar agora da maior parte do seu show, né? Que é o miolo do show, né? Aquilo que, embora eu tenha dito que a atenção especial é pro começo e pro fim, mas é o que sustenta o seu show. Se o miolo for ruim, não adianta você também ter um grande começo e um grande final. Mas é aquilo que você sabe que são as coisas do seu interesse, as piadas que funcionam com você, que mostra bem o seu perfil de humorista, né? Não necessariamente o fim do show e o começo são piadas que te mostram como você é, porque podem ser piadas mais circunstanciais. Ou o miolo do show é você, né? A sua essência enquanto show, enquanto humorista, né? Então tem alguns recursos que enriquecem, né? Além das suas histórias, das suas piadas mesmo, que enriquecem, que criam uma relação boa com o público, né? Se vocês notarem nos shows de stand-up, se usa muito o recurso do carinha da plateia. Isso costuma funcionar bem, se for bem usado, né? Porque senão vira um saco também, né? Que é aquele sujeito que você pega para Cristo, sabe? Volta e meia você cita algo e vai nele, né? Por exemplo, Maurício Meirelles, né? No show que tem na Netflix dele, Maurício Meirelles é aquele que é ex-CQC, é comediante de stand-up também. Ele escolhe o cara de chinelo, né? Ele tá olhando, tem um cara de chinelo no show, ele volta e meia volta no cara de chinelo, né? E aí, o mendigo que eu encontrei era tão pobre, cara. Era tão pobre que ele, porra, via de chinelo no teatro. Ele faz uma referência ao cara de chinelo. Então, volta e meia, ele cita esse cara de novo em alguma piada, né? Isso é recorrente que gera uma simpatia. Todo mundo ri. Ah, aquele cara ali que tá de chinelo e tal. O Felipe Neto, né? Ok, muita gente não gosta do Felipe Neto, mas o Felipe Neto tá com show de stand-up na Netflix. Não sei se é exatamente stand-up, né? Os puristas diriam que não. Mas, pra nossa análise, vale. O Felipe Neto, ele usa o cara de boné, né? Pô, o cara veio pro teatro de boné. Aí volta e meia ele cria isso, né? E dizem que os fãs do Felipe Neto já vão de propósito de boné no stand-up dele só para tentar ser escolhido para Cristo. Então essas brincadeiras funcionam bem. O Fábio Rabin, no último show que eu citei aqui, que eu fui dele, tinha um carinha que tinha uma risada que parecia um bode na plateia, né? Então o cara ria na plateia, o Fábio Rabin pegou ele, volta e meia, quando o cara ria, ele fazia uma menção a ele. E o público ria porque era o cara da plateia que se identificou. Muito cuidado para não ser ofensivo com a plateia e perder a plateia. Um pouco de experiência para fazer isso é bom, né? Cuidado para não ser ofensivo demais e gerar confusão e ficar puto e perder a graça e a galera ir embora. Então, muito cuidado ao fazer isso. Outra coisa que funciona bem, né, para você adicionar as suas histórias e sustentar esse seu miolo, né, que dá uma unidade ao show, é o callback. Callback, eu acho que é um recurso que o comediante stand-up praticamente tem que usar, né? Principalmente shows grandes, né? Se você faz um show de uma hora, é importante você ter um callback. O Fábio Rabin, citando ele novamente, no show dele ele usa uns 6 tipos diferentes de callback, cara. Eu fiquei impressionado com a quantidade de callbacks, né? E funcionam, geralmente funcionam bem. Por exemplo, no começo ele fala alguma coisa com a plateia, né? Ele fala de alguma coisa muito doida, tal. O cara deve estar drogado, vocês estão drogados, tal. Ih, olha o Fábio Assunção ali atrás. E cita o Fábio Assunção como se ele estivesse na plateia. Todo mundo ri, né? E volta e meia, ele volta numa história e fala: ah, eu cheguei lá e um dia vim aqui e encontrei Fábio Assunção. Ele cita o Fábio Assunção em lugares diferentes, né? Sempre associando alguma coisa de estar bêbado, estar drogado, ou não, de maluco tal, ou que cita uma coisa diferente. Ele faz a mesma coisa com o Lula, né? Faz a mesma coisa com a filha dele, falando puta, 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 que é uma piada dele também no show. Ou seja, é retomar piadas, colocando elas em outro contexto. Isso é um callback que funciona muito bem. Então, qual é a sua piada forte que você conta ali logo no começo do show? Pega esse personagem dela, ou uma fala dela, né, um bordão dela, e bota em outros momentos do show também para costurar o seu show. Isso costuma funcionar muito bem em shows, tá? Inclusive, o show do Fábio Rabin, né, no encerramento dele, é um combo de callbacks. Ele pega várias coisas que ele já mencionou no show e coloca numa mesma história, e acaba assim o show dele. Bom, ufa, já teorizei demais, né? Já caguei muita regra aqui, desculpem, mas o professor às vezes tem que usar esse recurso, né, de colocar as coisas em caixas. Aí cabe vocês desorganizarem. Ah, com isso eu concordo, com isso eu não concordo. Pô, isso aqui o Vinícius falou besteira, isso aqui o Caco tá falando merda. Bom, aqui o que eu tô falando são percepções minhas sobre o stand-up de coisas que funcionam de fato, tentando organizá-las, né? Se você discorda de uma coisa, já fez diferente, no seu show funcionou, ok, mantenha. Isso é importante. Às vezes você conseguiu ultrapassar essas regras também. Isso é importante. Já que eu caguei muita regra e sequer subo no palco para fazer stand-up, só teorizo sobre, vou falar aqui com meu amigo e mestre Paulo Carvalho, que esse sim pratica stand-up, esse sim saca de stand-up muito mais que eu. Então tenho certeza que o papo vai ser ótimo. Hoje não vou pegar meu celular, não. Vou trazer ele aqui no meu estúdio, né? Porque Paulo Carvalho cansa de gravar Minuto de Silêncio aqui com a gente. Então ele tá aqui ao meu lado. Então vamos, sobe a vinheta aí. Vamos bater um papo com Paulo Carvalho. Hoje estou aqui com o nosso mestre do stand-up, Paulo Carvalho. Então ele tá aqui falando pra essa galera que se interessa por stand-up, né? Paulo, você tá falando pra várias turmas minhas aí, pessoas não só que são de turmas que estudaram comigo presenciais, mas também tem pessoas de todo o Brasil aí que ouvem o podcast que se interessa por teoria do humor. Dá esse oi pra galerinha que se interessa por stand-up, Paulo.
Oi, galerinha que se interessa por stand-up. Eu me senti a Lilica agora, tá ali. Diga oi, Lilica. Oi, Lilica.
Ótimo, Paulo. Fala pro pessoal. Como se começa no stand-up? Como você começou? Primeiro, sua história aí, para eles verem.
A minha história, ela não é usual, porque quando eu comecei, em 2005, meia dúzia de pessoas faziam no Rio e em São Paulo. Comecei a fazer stand-up por causa do Fernando Ceilão, que nós tínhamos nos conhecido numa gravação na TV Globo. Ele me chamou para assistir um espetáculo dele, que era um show solo de stand-up, e eu fiquei fascinado com aquilo. A gente começou a trocar figurinhas e ele me chamou para fazer um grupo, que seria o embrião do Comédia em Pé. O primeiro Comédia em Pé era um trio. Era o Ceilão, eu e o Cláudio Torres Gonzaga, que entrou depois. O Ceilão saiu, isso em 2005. O Ceilão saiu e, em 2006, a gente fez uma nova configuração, um quarteto. Eu, o Cláudio, o Fernando Caruso e o Fábio Porchat.
Me diz o seguinte, Paulo, quem quer começar hoje? Diferente de você, como é que foi?
Quem quer começar hoje tem que correr atrás dos shows, ver os shows, entender a dinâmica de um número de stand-up e tentar fazer um open mic, um microfone aberto, que você faz lá os teus 2-3 minutos de piada que você acha que tem, para ir engrossando o teu couro. Basicamente, é isso. Agora, seria bom também não acreditar em conselhos de pessoas da sua família que dizem: ah, você é muito engraçado, você tinha que ser artista. Não, tem que ter talento. Se não tiver talento, não vai acontecer nada, porque ninguém aprende a ser engraçado. Você é ou não é engraçado.
Isso eu tenho uma parada interessante, porque eu vejo muitas turmas assim que eu já tive, e eles falam: ah, não, eu sou engraçado e tal, então eu tô buscando de trabalhar com humor, alguma parada assim. Mas o stand-up não é só ser engraçado, tem técnicas, né? Que é muito além de ser engraçado pra sua tia, né? Porque o público não é a sua tia aqui,
não,
de qualquer coisa.
O público não é a sua tia e não vai rir de tudo que você falar, porque é a sua tia. Você tem que ter um bom texto, você tem que buscar um tipo de diferença em relação, diferencial em relação aos outros comediantes. Seria bom você ler alguma coisa. O Léo Lins tem dois bons livros sobre isso, que são praticamente manuais de stand-up. E tem o livro da Judy Carter, que também é um bom manual sobre stand-up. Lendo os do Léo Lins já está legal. E assistir os shows, para você entender exatamente o que é. Você não vai chegar lá e contar piada de internet, os caras vão saber. Você não vai chegar lá e contar piada de outros comediantes. Não é assim que funciona. Você tem que criar seu próprio material, porque o stand-up é uma visão particular do mundo daquele comediante. Por isso que eles não são parecidos. Cada comediante é um. Você tem que achar seu estilo. Não é exatamente uma receita de bolo, mas não é um mexidão, tudo que tem na geladeira, vou botar na frigideira e fazer. Não é isso. Tem que ter esforço, dedicação, como qualquer coisa, como qualquer atividade humana. E ter talento. Porque se você não tiver talento, cada show que você fizer, você vai sair sempre com uma sensação de estar com a boca cheia de creme cracker e acabou a água, sabe? Você está com uma grande farinha de creme cracker e acabou a aula. E aprender a lidar com rejeição, porque todos fazem bons shows e péssimos shows. Às vezes depende da plateia, às vezes é você que não está num bom dia. Ou seja, isso não é caso para se desistir. Mas se alguém falar para você: meu filho, desista, isso não é para você, acredite. Se for eu, inclusive, segue, que é uma boa.
Você, provavelmente, quando começou, teve alguns erros, assim, de quem está começando. É normal aquela parada. Porra, até porque não era tão comum o stand-up no
Sim.
Brasil. Vocês foram praticamente o primeiro grupo,
Sim.
assim, de stand-up. Né?
Sim.
O que que você errou, assim, que você recomendaria? Cara, eu fiz isso, pô. Você não precisa passar pela mesma coisa, né?
Eu acho que quanto mais conciso você for no seu texto, Você tem uma regra que eu acho importante, que o menos é mais. Você conseguir explicar o que você quer dizer em poucas palavras, chegar logo na piada, eu acho que é melhor do que você ficar... Eu fazia muito isso, eu fazia praticamente uma crônica. Uhum. Eu falava até chegar na piada. E, às vezes, você cansa as pessoas se desinteressam do que estão ouvindo porque você está falando demais.
E tem outro extremo também, né? Eu tenho visto a galera que o show é só onliner, basicamente. Parece que não tem o que contar, né? Parece que ele pegou o Twitter de alguém e saiu relendo.
Você não precisa fazer um show inteiro de um onliner, né?
Uhum, sim.
E você tem que ser muito bom para ter tantas sacadas interessantes sobre tantos assuntos diferentes que se resumam numa frase só, numa linha só. Mas aí, cara, aí é a cabeça de quem faz, aí é a maluquice de quem vai se expor. Aí é cada um defendendo o seu e Deus contra.
E você citou o Léo Lins, os livros dele, né? Pô, para ler, eu já li, são, de fato, muito bons de introdutório, assim. Mas é bom também eles assistirem, porque a gente aprende muito vendo
assistir
os comediantes.
O que eu falei, assistir os shows.
Fazendo, né?
Assistir os shows. Não só os shows de televisão, e muito menos os shows dos comediantes estrangeiros, porque são dinâmicas muito diferentes.
Sim.
É um grau de show business que a gente ainda não tem. Então, seria bom assistir o Afonso Padilha, o Patrick Maia, o próprio Rafinha, o próprio Danilo Gentili, o Léo Lins. Estreou hoje na Netflix o show do Murilo Couto, o Murilo Couto. São várias gerações diferentes, né, de comediantes, estilos diferentes. Então, seria bom você assistir esses shows e, se possível, ir assistir shows ao vivo. Se você, na sua cidade, não tem, se você puder ir a São Paulo um dia... Vá, tem 3 comedy clubs em São Paulo muito bons. Tem o primeiro deles todos, o Beverly Hills, em Moema. Tem o Comedians e tem o Banco Honda Hall, que é o antigo Picadeiro. São casas especializadas em shows de humor, em shows de stand-up. Tem noites de solo, tem noites de improviso e tem shows com entradas de vários comediantes. Então, é legal você assistir para você entender a dinâmica de um show de stand-up.
Pô, o cara que quer começar tem aí as informações básicas, né? Quer assistir, ler e começar a testar o texto dele. É bom testar com quem, Paulo? Com os amigos?
Com os amigos.
É.
Testa com os amigos, ensaia bastante para você não chegar lá e esquecer o que você falou, né? Isso já me aconteceu. O comediante subiu no palco, deu boa noite e ficou mudo porque ele tinha esquecido tudo que ele falou.
Caraca.
E não seja um cuzão. Não seja um cuzão. Uma vez eu fiz um show em Niterói e tinha um cara que ia fazer o Open e lhe deram 4 minutos. Ele não tinha 30 segundos de piada. Ele não tinha 10. Até o boa noite dele não era engraçado. E ele passou 6 longuíssimos minutos reclamando dos 4 minutos que tinham lhe dado. Ele não tinha 30 segundos, vai reclamar de minutagem. Então, assim, não seja um cuzão. O fato de você querer fazer stand-up não significa que você é a pessoa mais inteligente do mundo, você é a pessoa mais fodaça do mundo, você é mais um artista buscando um lugar ao sol, sabe? E ninguém gosta de cuzão. Eu, pelo menos, não gosto.
Manda um beijo aí pros alunos, então, Paulo.
Um beijo para vocês, alunos queridos do Tio Paulinho!
E no próximo semestre tem Paulo na Academia Internacional de Cinema dando aula de stand-up lá.
Nu!
Boa! Sim, senhores e senhoras, esse foi Paulo Carvalho. Depois do papo com ele, né, eu não tenho muito mais o que dizer, né? Fiquem com as lições dele, esqueçam as minhas, né? As dele são muito mais importantes. Eu vou só recomendar agora, no final, alguns stand-ups que eu acho que vocês deveriam assistir, né? Alguns shows de stand-up, alguns comediantes de stand-up. No Brasil, eu sou muito, muito fã do Fábio Porchat, né? É o meu comediante brasileiro favorito, junto com o Eduardo Sterblitz. Só que o Eduardo Sterblitz, ele não faz exatamente show de stand-up, né? Ele faz um show que é praticamente um monólogo, minhas sinceras desculpas, que eu recomendo que vocês vejam também. Mas, como a gente está falando de stand-up, eu recomendo o Fábio Porchat. Claro, tem outros comediantes muito bons, mas eu vou fechar com o Fábio Porchat. E vou indicar também um set que eu acho muito, muito, muito bom, do Nando Viana. Vocês procurem aí, tem no Facebook dele, Nando Viana, tem no YouTube também. é um set do Nando Viana falando sobre filhos de amigos. Cara, eu acho muito bom esse texto, ele conta muito bem, vale muito a pena você ver esse set, deve ser 6 minutos, assim, 7 minutos de piada, que são muito boas. Veja também o stand-up do comediante português Ricardo Araújo Pereira, que eu sou fã do Ricardo Araújo, ele é escritor, faz sketch, faz stand-up, faz tudo, o cara é fera. Vejam o australiano Jim Jefferies, que é um dos meus favoritos, tem na Netflix, o primeiro show dele na Netflix é excelente, vale muito ser visto. Chris Rock, fundamental, assisto Chris Rock. Vejam o Anthony Jeselnik, que é um cara bizarro, assim, pra vocês ficarem escandalizados e até se questionar. Isso é stand-up? Essa porra é stand-up? Vejam, pra vocês verem algo bem diferente, assim. Vejam o Kevin Hart, tem também no Netflix, porque é incrível a popularidade dele. Veja a relação dele com o público, é uma aula de se relacionar com o público. O cara lota um estádio de futebol americano e entra pro Guinness como o maior público de stand-up. Então, acho que são, assim, alguns shows que, se você gosta de stand-up, você tem que parar para ver e analisar e falar, caraca, isso é stand-up, cara. E você vai ver como o stand-up pode ser bom, embora você tenha muito preconceito com stand-up no Brasil. Assista, claro, também o Paulo Carvalho, que gravou aqui com a gente. Acho que vale muito a pena você assistir. Bom, essas foram algumas das recomendações, né, que eu faço. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Essa aula de hoje foi uma aula bem horizontalizada, a gente falou de tópicos principais do stand-up, a gente poderia aprofundar em algumas coisas dessas, né? Podia ter uma aula só de callback, uma aula só de interação com a plateia, etc., mas a gente vai desdobrar isso. De callback, ouçam nossa aula de repetição, que eu já falo de callback, mas vamos ter outras aulas que retomam o stand-up, eu vou sempre citar stand-up como exemplo em outras aulas também, tá? Não esqueça de ficar ligado nos sites da Academia Internacional de Cinema, da Estação das Letras, do Ateliê Artístico, da ESPM Rio, para você se inscrever nas minhas aulas presenciais. Por favor, vocês podem também entrar em contato comigo pelo SoundCloud, deixa uma mensagem aí que eu vou responder. Vocês podem também, lá no site do Minuto de Silêncio, tem uma aba Curso de Humor, que vocês podem ver todas as aulas lá. Vocês podem também entrar em contato comigo, mandar sua dúvida, né? Alguma pergunta, alguma coisa que você queira sugerir como tema, né? Lá no @cacofonias no Twitter. Podem me seguir também lá no Facebook, Vinícius Antunes Cacofonias. Não esqueça de avaliar no iTunes esse podcast aqui, é muito importante, né? Avaliem lá, deixem o seu comentário, sua crítica, né? Deem 5 estrelinhas lá. Divulguem no boca a boca para os amigos interessados, façam um curso de humor crescer aqui. Afinal, são aulas de graça, vocês não têm isso em nenhum outro podcast, esse é o único podcast que é 100% teórico. Ou seja, ajuda esse podcast a crescer e manda aí seus feedbacks aí pra mim, que eu vou gostar muito de saber as opiniões de vocês. Brigadaço, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula.